cobrados das famílias brasileiras são os menores dos últimos 16 anos.
Presidente Lula assina decreto que cria o programa Pro Catador.
Melhora estado de saúde de José Alencar. O vice-presidente avisa que vai estar presente na posse de Dilma.
Quinta-feira, 23 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da MBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
As taxas de juros caíram em novembro, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central.
E a maior queda foi para as famílias, que pagaram no mês passado juros de 39,1% ao ano, uma redução de 1,3 ponto percentual em relação a outubro. Assunto para a gente saber mais com o nosso editor Aldilei Ribeiro. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia.
Aldilei, essa foi a menor taxa registrada nos últimos 16 anos?
Isso mesmo, Luciano. É o menor patamar desde julho de 1994, quando esse levantamento mensal começou a ser feito pelo Banco Central.
E o que mais provocou essa queda nos juros, Aldilei?
Kátia, para o Banco Central, a queda nos juros médios para as famílias no mês passado foi influenciada principalmente pelas taxas de crédito pessoal e pela aquisição de veículos. A taxa do crédito pessoal em novembro, que inclui as operações consignadas em folha de pagamento, caiu 1,6 ponto percentual para 42% ao ano. No caso dos financiamentos de veículos, a redução foi de 0,7 ponto percentual para quase 23% ao ano.
Mas a procura pelo crédito consignado não tinha caído em outubro, Aldilei?
É verdade, Luciano. Inclusive, a gente comentou sobre isso aqui na Voz no mês passado. Mas, segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, a queda desse tipo de crédito no mês de outubro está ligada à greve dos bancários, que dificultou a contratação do consignado naquele mês.
O consignado caiu, né, ou teve um comportamento um pouco abaixo do esperado no mês de outubro, por força da greve. Tivemos a greve que se iniciou no dia 29 de setembro e foi até o dia 13 de outubro. Isso acabou afetando as operações de consignado, que são basicamente operações de balcão. E nesse mês, essas operações voltaram à normalidade, né, em linha com a busca de recursos das famílias, né, mas também as empresas. E as empresas, evidentemente, que para atender a sazonalidade também de final de ano, para atendimento às necessidades de recursos, para cobertura de folha de pagamento, né, pagamento de férias, 13º.
E o cheque especial, Aldilei, que sempre teve altas taxas de juros, como é que ficou? Você tem boas notícias para a gente?
Olha, Kátia, a taxa média para o cheque especial, diferente dos juros para as famílias, apresentou alta, viu? De outubro para novembro. O aumento foi de 5,8 pontos percentuais e alcançou 169,4% ao ano, o maior desde janeiro de 2009.
Mas para o fim do mês de dezembro, Aldilei, qual é a previsão para as taxas de juros?
Olha, Luciano, segundo o Banco Central, provavelmente os juros devem subir. Nos 7 primeiros dias úteis deste mês, a taxa média de juros cobrada das famílias cresceu em relação à taxa de novembro. O aumento foi de 0,1 ponto percentual. Segundo a instituição, este aumento pode estar ligado às medidas de restrição do crédito anunciadas pelo governo no início deste mês, que impôs condições mais rígidas para a contratação do crédito pessoal, para o crédito consignado e também para o financiamento de veículos, com o objetivo de conter o superaquecimento da economia e assim evitar o aumento da inflação.
Obrigada então ao Aldilei Ribeiro, nosso editor, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Hoje, na festa de Natal dos catadores de papel e moradores de rua em São Paulo, o presidente Lula assinou o decreto que cria o programa Pro Catador, que garante a continuidade dos projetos de inclusão produtiva dos catadores de lixo no próximo governo.
Ainda no evento, o presidente Lula disse que deve assinar na próxima semana uma medida provisória garantindo incentivos fiscais para empregadores que comprarem material reciclado de cooperativas de catadores de papel.
O encontro de final de ano entre o presidente Lula e catadores e moradores de rua virou uma espécie de tradição que se repete desde 2003. Dessa vez, Lula veio acompanhado da presidenta eleita Dilma Rousseff, que prometeu manter as políticas de financiamento para a categoria.
É muito importante que os catadores e as catadoras tenham acesso às mesmas condições profissionais de financiamento que qualquer profissão tenha. Então, acho que também a presença deles mostra esse nosso compromisso, que eu quero dizer para vocês que eu vou continuar, de assegurar que a inclusão de vocês seja uma política permanente de financiamento, de apoio, de assistência, de integração aos serviços de educação e de saúde.
O presidente Lula assinou o decreto criando o programa Pro Catador, que garante a continuidade dos projetos de inclusão produtiva dos catadores de lixo no próximo governo. Lula disse que vai assinar na semana que vem uma medida provisória que garanta incentivos fiscais para as empresas que comprarem material reciclado de cooperativas de catadores de papel.
Vou assinar, acho que a semana que vem, que é numa medida provisória, quatro não sei das quantas lá, uma medida provisória que a gente dá um incentivo para o empregador que comprar o material reciclado dos catadores de papel. Ou seja, ele vai ter uma motivação para comprar o papel deles para poder facilitar mais a vida deles. Eu ia assinar, mas tinha cinco vetos. Você sabe que o Guidinho e o Paulinho Bernardo pedem sempre um vetinho. Tinha cinco coisas para vetar. Como o Beto não tinha estudado, eu não trouxe para assinar. Vou assinar a semana que vem. Mas vamos garantir para vocês, sabe, mais esse direito.
Padre Júlio, que há anos trabalha com pessoas em situação de rua, comemorou mais um Natal com o presidente Lula. Para Padre Júlio, Lula é um catador de esperanças.
O presidente tem uma identificação de pele com esse povo. Fala uma linguagem que esse povo entende. Esse povo acolhe o presidente. O presidente é um catador de esperança.
Durante a cerimônia, também foram firmados convênios de cooperação que beneficiam os catadores, como um acordo entre o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Itaipu Binacional, o Banco do Brasil e a Petrobras, para a entrega de carrinhos elétricos para as cooperativas de catadores. Eliane Gonçalves, para a Voz do Brasil.
E o presidente Lula assinou agora há pouco em Petrolina de Goiás, que fica a 77 quilômetros da capital do estado, Goiânia, as ordens de serviço que autorizam o início das obras de construção de cinco trechos da Ferrovia Norte-Sul, entre Ouro Verde, em Goiás, e Estrela do Oeste, em São Paulo. A repórter Aline Bastos tem mais informações.
1.100 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul foram construídos nos últimos 8 anos. E agora foi autorizada a construção de mais 5 lotes, que começam em Ouro Verde, aqui no estado de Goiás, e vai até a Estrela do Oeste, em São Paulo. É uma forma de minimizar custos com o transporte de longa distância. A construção de mais trechos vai permitir que a ferrovia atravesse todo o estado de Goiás, passando por várias regiões produtoras de grão, além de centros industrializados. Além disso, vai interligar as ferrovias de todas as regiões do país. O trecho deve ser entregue em 2012. 10 mil empregos diretos serão gerados. Investimento total de R$ 2,7 bilhões. De Petrolina de Goiás, Aline Barros.
O vice-presidente da República, José Alencar, continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido nesta quarta-feira a uma cirurgia de emergência para tratar de uma hemorragia digestiva.
Mas apesar da equipe médica avaliar que Alencar passa pelo momento mais delicado da sua vida na luta contra o câncer, o vice-presidente já respira sem a ajuda de aparelhos e apresentou melhoras nas últimas horas.
José Alencar garantiu que vai estar presente na cerimônia de pós de Dilma Rousseff no dia 1º de janeiro aqui em Brasília. Cleide Lopes.
Segundo os médicos que cuidam do vice-presidente, o estado de Alencar é crítico, mas estável. De acordo com o último boletim médico divulgado no início da tarde de hoje, José Alencar apresentou melhora no quadro com a redução importante do sangramento. Ele está acordado e já respira sem ajuda de aparelhos. A hemorragia está controlada com medicamentos e transfusão de sangue. Hoje pela manhã, Alencar recebeu a visita do presidente Lula e da presidenta eleita Dilma Rousseff, que permaneceram na unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês por cerca de 40 minutos. No encontro de Natal com os catadores de papel e população em situação de rua em São Paulo, Lula disse que o vice-presidente garantiu que de qualquer jeito estará na posse presidencial no dia 1º de janeiro.
Certamente que ele vai se recuperar muito mais rápido. E ele só tem um desejo, é poder sair do hospital no dia 1º, para as 4 horas da tarde, ele está na posse da companheira Dilma lá em Brasília. E ele disse que vai de qualquer jeito, nem que for padecer de cadeira de roda, ele quer estar na posse da Dilma.
O vice-presidente José Alencar luta contra um câncer na região do abdômen, já passou por 17 cirurgias. De São Paulo, Cleide Lopes.
7:11 no horário brasileiro de verão.
A suspensão da greve dos aeroviários e aeronautas, que estava prevista para começar hoje, não evitou que mais de 30% dos voos programados saíssem com atraso e nem cancelamentos nos principais aeroportos do país.
Por conta de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho de ontem à noite, que determinou que 80% do efetivo de funcionários dos aeroportos e das companhias aéreas trabalhassem ou teriam multa diária de R$100 mil, eles decidiram não entrar em greve.
A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, afirma que o movimento nos aeroportos foi regularizado ao longo do dia e a tendência é de que os atrasos diminuam nos próximos dias.
E hoje a presidente da ANAC, Solange Vieira, falou com exclusividade com o nosso editor Ramon Guzmão. Vamos ouvir.
Presidente, apesar de a greve não ter ocorrido, né, o número de voos atrasados no país ainda é superior a 30%, né? O que que a ANAC está fazendo para resolver esse problema?
A gente está acompanhando o que está acontecendo. Hoje pela manhã, apesar da greve não ter acontecido em alguns aeroportos, houve manifestação. E Salvador e Guarulhos tiveram metade só dos funcionários que compareceram nas áreas de despacho de bagagem. Então, tiveram alguns problemas pela manhã, que os funcionários tiveram dúvidas quanto à greve. Então, esses atrasos agora estão sendo corrigidos ao longo do dia. O importante é que os voos não estão sendo cancelados e as pessoas estão podendo chegar aos seus destinos.
Presidente, para essas pessoas, né, que têm os voos atrasados ou cancelados, quais são as recomendações da ANAC? O que que elas devem fazer? Quem elas devem procurar primeiro?
Ir na companhia aérea. A companhia aérea tem que fazer endosso do bilhete para outra companhia ou acomodar o passageiro no próximo voo disponível que tiver. A ANAC tem cartilhas com todos os direitos do passageiro em todos os balcões da Infraero que são distribuídos nos aeroportos. A ANAC tem a internet e tem um 0800 que todos podem ligar, funciona 24 horas. O número é 0800-725-4445.
No início de dezembro, né, as 6 maiores empresas aéreas do país informaram, né, que tinham equipes suficientes para realizar os voos programados, mas esses atrasos e cancelamentos eles continuam ocorrendo, né? Quais são as punições previstas para essas companhias aéreas nesses casos de atrasos e cancelamentos de voo?
Os atrasos e cancelamentos ocorridos por questões meteorológicas ou por problemas advindos de retenção de tripulação que não conseguiu chegar por problemas de piquete de greve, não são atrasos que são devidos à companhia aérea, não são responsabilidade da companhia, e esses atrasos não são punidos. A companhia tem é que prestar o serviço adequado ao passageiro e transportar o passageiro, senão no voo que ela estaria fazendo, em outro voo mais rápido possível.
Nos próximos dias e também no final do ano, né, próximo aí ao dia 31, a tendência de que esses atrasos eles aumentem ou eles diminuam, já que a greve não vai acontecer?
A greve não acontecendo e o tempo melhorando. Hoje, por exemplo, a gente está em São Paulo, agora está com muita chuva no aeroporto, o aeroporto está tendo que operar por instrumento aqui em Guarulhos e isso afeta a operação. Se a gente não tiver graves problemas de meteorologia, a tendência que os atrasos diminuam.
Conversamos com Solange Vieira, presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. Muito obrigado pela entrevista.
Foi um prazer, obrigado.
Brasil. Além de incentivar a prática de esportes e investir em competições, o governo se empenha em montar a estrutura necessária para receber a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Na última reportagem especial sobre a política nacional do esporte, que a Voz do Brasil reprisa esta semana, os repórteres Aline Bastos e João Fagundes Neto contam o que o governo tem feito para garantir a segurança para os torcedores, uma boa recepção para os turistas e espaços modernos para sediar as partidas.
espetáculos nos gramados.
Olha a bola, beleza, Bruno Mendes, acreditou, chutou lá dentro! Gol!
Espetáculos nas arquibancadas. Festa que, às vezes, é interrompida por ações isoladas de violência. Uma realidade que ainda assombra os campos brasileiros. Um dos termômetros para saber se essa realidade vem mudando é a Comissão de Paz no Esporte, criada há 6 anos e que divulga o Estatuto do Torcedor. No ano passado, mais um reforço, a Torcida Legal, um conjunto de medidas para evitar a violência nos estádios. Tudo isso ajuda a cumprir as condições assumidas pelo governo para a realização da Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Como detalha o secretário executivo do Ministério da Justiça, Rafael Favetti.
Não desviamos a nossa rota do Ministério da Justiça. A gente consegue não criar nada novo. Quer dizer, a gente não está saindo aí a moda louca para criar alguma coisa nova em relação à Copa. Não, a gente já consegue pegar aquilo que a gente já trabalha em segurança pública e simplesmente direcionar para este evento específico, que é a Copa do Mundo de 2014, no termo segurança pública.
E todo esse planejamento inclui várias outras áreas, como o turismo, por exemplo. E quanto mais turistas circulando nas ruas brasileiras, mais incentivo ao empresariado para expandir negócios. Como explica o secretário nacional de políticas de turismo do Ministério do Turismo, Carlos Silva.
Para aproveitar esse fluxo turístico que nós teremos, com certeza, e muito ampliado, o Ministério do Turismo atua em 4 eixos prioritários, que são a hotelaria, oferecendo aos empresários a oportunidade de ter acesso a crédito para modernização e ampliação de suas estruturas. A promoção do país no exterior é uma oportunidade para o país se mostrar e mostrar a sua imagem cada vez mais moderna, desenvolvimento econômico, social que nós temos hoje no país. A qualificação profissional, qualificar as pessoas que recebem os turistas hoje já é um programa em andamento. E a infraestrutura turística, modernizar a nossa infraestrutura através de um crédito especial que nós temos com o Prodetor Copa e que tem recurso da ordem de US$1 bilhão para que as cidades possam se modernizar e ter uma infraestrutura, ter acesso, modernizar seus equipamentos turísticos.
E a palavra estrutura soa bem neste momento. Tanto que o Programa de Aceleração do Crescimento prevê investimentos pesados na área. E o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vem como grande patrocinador das reformas nos estádios. E falando em estádios, vários deles participam de uma verdadeira corrida. Por quê? Para sediar jogos do Mundial, atrair investimentos para seus estados e também para conquistar cada vez mais apaixonados pelo futebol. Como é o caso de Rainan Souza, de 9 anos. A paixão é tanta que ele imagina como deverão ser os jogos de 2014 no Estádio Nacional de Brasília, conhecido como Mané Garrincha, que hoje passa por reforma. A vontade dele?
Queria estar dentro do Mané Garrincha assistindo o jogo da Copa do Mundo e também queria ser um craque do futebol e estar jogando aí na seleção.
A reforma do Estádio Nacional é para ampliar a capacidade dos atuais 30 mil lugares para 90 mil lugares. A previsão de custo da obra, R$702 milhões. Aqui em Brasília, são grandes os esforços para o Mundial. No Rio de Janeiro, também. Quem dá mais detalhes é o repórter João Fagundes Neto.
Aqui na capital fluminense, as atenções estão voltadas ao maior estádio do país e talvez um dos mais queridos dos brasileiros, o Maracanã. O custo da reforma será de R$720 milhões. A maior parte dos recursos virá do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o restante do governo do estado do Rio de Janeiro. As obras devem ser concluídas até dezembro de 2012. Neste período, o estádio fica fechado. Por enquanto, ele não fica totalmente vazio nem quando não tem jogo. O Maracanã tem recebido centenas de visitantes por semana. Visita que é uma aula de história e de brasilidade para a professora carioca Cláudia Araújo.
Muita coisa está crescendo no nosso país e está mostrando que as crianças de hoje são o futuro de amanhã. E essa questão do esporte é importante para a gente tentar descobrir novos talentos, novas crianças que consigam um dia participar desse quadro de esportes do nosso país.
Para dar mais conforto ao torcedor, o que antes era mais, vai ser menos. O número de lugares passará de 86 mil para 76 mil torcedores. Além disso, o Maracanã ganhará dois setores VIPs com novos camarotes. O Maracanã vai ser o palco da sede da final da Copa de 2014 e das cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas de 2016. De Brasília, Aline Bastos, e aqui do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
O especial sobre a Política Nacional do Esporte, que ganhou o Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social, edição 2010 do Ministério do Esporte, teve a edição de Adriana Franzin e sonoplastia de José Maria Pardal e Joca Sanz.
Depois de quase um mês de ocupação no conjunto de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, a Força de Paz agora vai atuar com regras definidas.
O acordo que autoriza, por exemplo, os soldados do Exército a fazerem patrulha, revistas e prisões em flagrante foi assinado hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, e pelo governador do estado, Sérgio Cabral.
A Força de Paz é formada pelo Exército e pelas polícias civil e militar, sob o comando de um oficial general do Exército.
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse que o acordo vai beneficiar os moradores do complexo do Alemão.
E o objetivo desse acordo é exatamente definir quadros, definir os espaços, estabelecer linhas de entendimento, que é absolutamente tranquilo com relação à relação do governo do estado com o governo federal, está sendo muito boa. A relação operacional da polícia militar, da polícia civil com o exército também está sendo extraordinária. Então nós estamos de parabéns, é uma experiência que vai dar lucro, que vai dar vantagem para essa população local.
O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, explica que o Exército não vai ter a função legal desviada e que as forças de segurança não vão mais deixar a região.
É um dia histórico e é uma combinação de fatores extraordinária. Investimentos sociais, investimentos em infraestrutura e segurança. Aqui haverá delegacia de polícia para evitar exatamente que o Exército Brasileiro, dessas regras de engajamento, seja prejudicado e a função legal seja exercida ou pela PM ou pela Polícia Civil, quando necessário, desde que solicitado, sob o comando do General Sardenberg. Apoio total, sem veleidades, é parceria, porque nós estamos demonstrando que o que interessa é o cidadão. O que muda nessa nova fase é exatamente a garantia à população do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, que as forças de segurança não saem nunca mais. Nesse momento, com esse grande apoio do Exército, do Ministério da Defesa, e após a saída do Ministério da Defesa, com a chegada da unidade de polícia pacificadora.
Com as festas de fim de ano e as férias, os estoques dos hemocentros do país caem em média 30%.
A situação é ainda mais preocupante porque nessa época do ano aumentam as transfusões de sangue nos hospitais para atender vítimas de acidentes.
O coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, Guilherme Genovese, alerta a população para a importância de doar sangue antes de sair de férias.
Durante as festas de final de ano, fica mais difícil os bancos de sangue captarem doadores de sangue. Em contrapartida, como as pessoas saem, viajam mais, usam mais o carro, o número de acidentes e o consumo de sangue aumenta bastante. Nós temos um aumento, um pico no número de eventos violentos, acidentes de trânsito, violência urbana. Antes de viajar, passa no banco de sangue e faz a sua doação.
Guilherme Genovese pede que as pessoas procurem um hemocentro mais próximo, mesmo que estejam em outra cidade.
Se as pessoas não doarem sangue agora, durante esse período das férias, o sangue vai faltar. Um ato tão simples, tão singelo, é capaz de salvar 3 a 4 pessoas.
Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos e não estar tomando medicamentos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Juros cobrados das famílias brasileiras são os menores dos últimos 16 anos.
Melhora o estado de saúde de José Alencar. O vice-presidente avisa que vai estar presente na posse de Dilma.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
E atenção, veicularemos nesta sexta-feira normalmente a Voz do Brasil. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.